Bom dia, Emerson.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão com a gente aí nessa manhã. É muito bom estar aqui com vocês.
A gente agradece, Emerson. E primeiro eu vou te perguntar o que é o direito da família. Que categorias se podem ser consideradas nessa área?
Então, meu amor, o que acontece hoje? Hoje o direito de família está ali no topo dos direitos fundamentais. O que acontecia antes? Antes de 88, a gente tinha uma configuração de família que a gente não tem hoje. Então, por exemplo, só para você ter ideia, os filhos que eram havidos fora do casamento, eles não tinham direito sequer à herança. A mulher ela não tinha os direitos que ela tem hoje. Então, o direito de família é um direito muito volátil, ele muda conforme o tempo. Então, principalmente depois de 88, a gente teve uma modificação desse direito de família. Esse direito de família está modificando cada vez mais rápido. Então, hoje, ele é um direito fundamental. Ele tem esse viés mais ligado à Constituição e ele muda. Ele pode mudar, por exemplo, amanhã. Por exemplo, principalmente a configuração de família que a gente tinha 10 anos atrás é totalmente diferente da configuração de família que nós temos hoje. Então, pelo Supremo, pelos entendimentos tribunais, família pode ser homem e mulher, homem com homem, a mãe e o seu filho, o pai e o seu filho. Então, hoje a gente tem uma família multifacetária que antigamente não tinha. Antes a família era o pai, a mãe e filho. Hoje em dia não. Qualquer relação com intuito de amor já é considerado família. Não é bonito isso?
Sim. E se você está citando, realmente é muito verdade. Antes era considerado família muito pai, a mãe e o filho. Sendo que a gente vive no Brasil e tem inúmeras realidades diferentes, onde, por exemplo, tem muitas mães solos que cuidam do filho sozinho, ou uma avó que faz esse papel de mãe. Então, o conceito de família ele é muito amplo e, claro, o direito vai mudando ao longo do tempo para se adaptar a essas realidades. Agora, Emerson, a gente vai tirar algumas dúvidas dos ouvintes que mandaram para a gente.
Uhum.
Primeiro, é obrigatório pagar a pensão alimentícia?
Olha, hoje, obrigatório tem a obrigação da lei. Então, a lei obriga realmente quem tem ali o dever de assistência com os filhos tem a obrigação de pagar. Porém, essa obrigação ela só se torna obrigatória como força de decisão de judicial se a pessoa entrar na justiça. Então, por exemplo, o que acontece? Maria e João, né? Maria e João, pai e mãe. E aí tem o Zezinho que é filho. Só que a Maria, ela nunca entrou cobrando a pensão de João. Então, por exemplo, às vezes o filho tem 15 anos e ela fala, ah, vou cobrar a pensão alimentícia atrasada. Infelizmente, não vai ser cobrado. Né? Por quê? Porque o ideal é que a mãe ou o pai ele entre o quanto antes com essa ação. Né? Ou seja, para que seja realmente obrigada essa pensão alimentícia. Então, a obrigação, só que você deve procurar o juiz o quanto antes. O que, que acontece na maioria das vezes? E é até bom quem estiver com a gente ficar ligado. Teve uma situação específica que a mãe entrou na justiça quando os filhos eram pequenos ainda, tinham 1, 2 anos. E ela entrou na justiça e o juiz obrigou que pagasse 50% do salário mínimo. Só que a mãe trabalhava, muito corrida, a mãe simplesmente ela não cobrou, não foi lá dizer para o juiz que estava atrasada. E a pensão ficou atrasada praticamente durante 10 anos e o pai nunca pagou nada. O que aconteceu? Depois de 10 anos, a mãe resolveu entrar na justiça. E aí o pai alegou falando o seguinte, não, eu não vou pagar porque está prescrito. Então, muita observação, não prescreve. Então, é possível ser cobrado os 10 anos anteriores dessa pensão alimentícia. Então, a gente sempre fala para o pai ou para a mãe. Pensão alimentícia é uma coisa que funciona no Brasil. O ideal é que entre o quanto antes e não atrase, porque senão vira uma bola de neve e aí a pessoa se complica totalmente.
Com certeza. Boas dicas, inclusive dá até prisão, né?
Dá prisão. Então, o que acontece? Hoje em dia, se atrasar um mês, a mãe ou o pai já pode entrar na justiça. Então, antigamente, pela lei anterior, até 3 meses. A mãe tinha que esperar 3 meses ou o pai para entrar, para sair aí um possível mandado de prisão porque a pessoa não pagou. Hoje em dia, não. Se a pessoa atrasou um mês, ela já entra na justiça e o juiz já dá um encaminhamento, a pessoa paga em 3 dias. Se ela não pagar em 3 dias, vai presa.
Emerson, ainda nesse assunto, a gente tem uma pergunta. Gestante pode pedir pensão do pai da criança?
Pode sim. No direito, nós chamamos isso de alimentos gravídicos. né? Então, quem está grávida, ela entra lá com o juiz, com esse pedido de alimentos gravídicos, comprova ali uma relação amorosa que ela teve, né? Se é namorado, rede social, conversa de WhatsApp, um vínculo ali existente, e ela vai pedir esses alimentos gravídicos, que é para que ela se mantenha no período gestacional. O juiz já arbitra uma pensão de pronto, né, prato que seja definido. Após a finalização, ele pode ter reconhecido logo o filho e já se torna pensão definitiva, ou pode aí até fazer o exame de DNA para verificar se realmente paternidade, não é, e tudo mais.
Muito bem, muito legal. Eu mesma não sabia dessa informação e é por isso que a gente, né, traz diariamente essas entrevistas para esclarecer as dúvidas dos ouvintes. O nosso tempo está curtinho, mas dá tempo de uma última pergunta. Filho fora do casamento tem direito à herança? Responde pra gente.
Tem sim. É, inclusive, há situações de que, às vezes, o filho que é havido fora do casamento, ele é excluído. E é possível você entrar com uma ação perante a justiça de sobrepartilha, é anulado todo o inventário e tudo volta ao status anterior. É, as pessoas pensam que não faz muito tempo, mas antes, realmente, o filho havido fora do casamento, que a gente chama aquele de bastardo, não tinha direito. Hoje não, com a Constituição de 88, todo mundo é filho. Inclusive aqueles que foram registrados, mesmo que não tenham de sangue, né? Então, às vezes, pensa assim, ah, filho, é só o de sangue. Não, uma vez registrado, ou até mesmo aquela paternidade que a gente diz que é aquela paternidade socioafetiva, aquele pai é quem cria, também é considerado como filho e tem todos os direitos.
Muito bem. Emerson, muito obrigada por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã.
Obrigado, meu amor. Estou à disposição. E conta comigo que precisar aqui. Tá bom, gente?